Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a você que está ligadinho todo domingo aqui no Sons do Brasil, programa que traz para você vários trabalhos da música independente que estão acontecendo e que não tem o espaço devido para ser mostrado. Música boa, papo bom. E como sempre, estamos hoje aqui com dois convidados, pessoas envolvidas no meio, com um trabalho bacana, que estão aqui para contar a sua história. O artista de hoje é um empreendedor, cantor, compositor, músico e também agente cultural. Queria dar boa tarde a Umanto. Boa tarde, Umanto.
Boa tarde, Serginho. Prazer estar aqui com você no Sons do Brasil, esse programa que tem apresentado tantos nomes para os ouvintes da Rádio USP. Um prazer estar com você.
Legal, o prazer é nosso. Aceito o convite de estar com a gente aqui nesse nosso capítulo número 80, né? Já escrevendo o 80º capítulo.
Incrível.
E como sempre, temos aqui o segundo elemento, que a gente denomina para o nosso convidado especial que está aqui para ajudar a gente a fazer esse bate-papo gostoso, essa mistura de sons, palavras, ideias e muito papo gostoso mesmo. Temos aqui o empresário, que é proprietário da 313 Produções Artísticas, Roberto Oliveira. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Muito obrigado aí. Boa tarde, Manto. Obrigado pela oportunidade para estar aqui fortalecendo a cena independente, que é o que precisa aí, mais espaços para a gente aparecer.
Mostrar esses trabalhos bons que tem aí, né?
Mostrar muita coisa boa.
É isso mesmo. Como a gente sempre faz, tem muita coisa boa acontecendo por aí e isso precisa ser mostrado, precisa ser levado ao público, né? O pessoal precisa conhecer e saber que existe, assim como o trabalho de vocês e de vários que já passaram por aqui. Começando o nosso papo aqui, o Manto, trabalho novo?
Trabalho novo, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há alguns anos. Esse ano nasce, chamado Organicidade. É um álbum que, como eu comentei aqui um pouco antes da gente começar o bate-papo, ele tem como proposta ser um álbum exclusivamente digital, não lançar em CD. Essa minha ideia nasceu desde o primeiro EP, que eu gravei em 2007, 2008 aproximadamente. E aconteceu um fato inusitado, né, inédito até então, que quando eu estava no meio do processo da gravação e da produção desse EP, me veio uma ideia na cabeça de querer anular os gases que toda a produção desse EP geraria para a atmosfera, né? Então, a partir daí, eu comecei a praticar a compostagem. Não larguei mais. O Organicidade veio buscar essa ideia de justamente anular toda a emissão de gases que gera o consumo de um CD em si, né? Que vai desde a hora que você tem que registrar a música, que você gasta combustível, tinta para imprimir, papel, até o CD físico mesmo, que é o plástico, que é a tinta, que é o alumínio, todos esses materiais.
Toda a produção, né?
Toda a produção, que eu cheguei em determinado ponto e falei, pra que tudo isso? Se hoje a gente consegue comunicar, fazer a música chegar em vários lugares sem a necessidade desse produto. E mais, né, esse produto, no final das contas, ao meu ver, ele não gera uma renda razoável para o músico.
Hoje em dia, principalmente.
Hoje em dia, principalmente, porque poucas pessoas querem pagar um valor mínimo de R$20, que não tem como você ir muito além disso, né? É meio que um padrão de preço. Você sabe que muitos e muitos trabalhos ficam em caixas em casa, porque muitos artistas independentes não conseguem vender os discos mesmo, e isso acaba ficando durante muito tempo com você. Então, se você colocar esse tempo que está com você, o tempo que você investiu, o dinheiro que você investiu, todo esse processo, eu hoje acho que até vale, produz um videoclipe, cria um outro produto que ele tem um pouco mais de influência dentro do seu trabalho. Hoje a música, o CD já não é um produto tão importante para eu considero hoje o vinil algo muito mais relevante para a carreira, para você ter, porque um vinil dura 100 anos. Você tem um CD, ele dura 10, se o cara tiver aquele cuidado, que mesmo assim o cara vai chegar em casa, jogar pro computador, transferir pro MP3 dele...
E encostar.
Então, assim, lá no meu site, manto.com.br, tem essa proposta de você entrar lá, pô, quero comprar o álbum. Você compra as 10 músicas e ganha 1 quilo de adubo orgânico, o adubo natural. Então, para quem não é de São Paulo, eu descobri uma horta comunitária na Lapa. Então, quem não é de São Paulo, compra. E eu faço uma doação desse adubo que foi comprado para uma horta comunitária. Tá rolando, tá acontecendo, tá sendo um contato com o público que extrapola a questão musical, né? Começa a despertar na minha página do Facebook. Eu também coloco dicas naturais, vamos dizer assim, praticamente todo dia. Então a proposta do álbum também tem esse mote, né?
Bacana, interessante. É uma proposta diferente, né? Trazendo o Roberto aqui pro papo. 313 Produções Artísticas, Roberto, é isso? São três sócios e...
Eu sou, sempre trabalhei com vendas, né? A Aurora, que é uma das sócias, é formada em serviço social. E o Wilson, mais designer, mais informática ali. Juntou os três para trabalhar com cultura, né? Então, a partir do momento que você abandona tudo aquilo que você vinha fazendo, sua trajetória, o que você estudou, para passar a fazer uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver. Mas daí em diante a gente acabou identificando que o serviço social da Aurora tem a ver com o social, de trabalhar com a cultura. A venda tem a ver comigo, tem a ver com a parte comercial de vender os grupos. E o Wilson, do designer, informática, mexe no site, trabalha muitas outras coisas voltadas ao administrativo, mas também voltada à criação mesmo, né? E a produtora, ela vem com o mote de trabalhar com cultura independente, cultura periférica, né? Tem vários grupos da periferia que não tem quem faça esse trabalho. São grupos bons, na maioria das vezes, e que não conseguem desenvolver um trabalho em outros lugares, só ali, naquele centro cultural ali do bairro e tal. E a nossa ideia é levar esses grupos para outros lugares, que é o que a gente vem fazendo, né? A produtora tá com 4 anos, e os 2 primeiros anos foi voltado à contação de histórias, ao teatro, ao circo. De 2014 para cá, a gente deu início à música, a trabalhar com a música. Então, o nosso foco hoje, a gente trabalha focado no vender o show desses grupos pro Sesc. Dentro desses grupos, da música, a gente começou a trabalhar com o Mental Abstrato, uma banda de jazz. Engrenagem Urbana, uma banda de rap. Do MC, um MC do Vale do Paraíba. E agora, recentemente, com a Bárbara Suíte, uma MC de Minas, né? Então, dá início nisso aí.
É a proposta, quer dizer, começou com grupos teatrais e a música acabou entrando no meio do caminho.
É, a contação de histórias, o teatro acaba tendo a música, mas não é...
O Manto é bastante envolvido com coisa de teatro também, né, Manto?
Sim, sou. E eu sou santista, né? Uhum. Então eu cheguei em São Paulo, morei numa república, nos primeiros anos de São Paulo, morando em república com amigos. Nessa primeira já tinha algumas pessoas ligadas à arte. Tinha uma pessoa que trabalhava já com show. E aí eu fui trabalhar num lugar, num restaurante, que tinha uma galera de teatro, do cinema. Então eu comecei a fazer meu network, conhecer as pessoas desse universo, né? Então conheci bastante atores, atrizes, diretor, sonoplasta. E aí fiz trilha.
Acaba desenvolvendo.
E aí acaba desenvolvendo. Vendo, e os caminhos, a vida que vai dando pra gente, né?
Assim, vão se entrelaçando. Vou fazer o seguinte, Manto, vamos começar a botar música no negócio aqui?
Bora.
Vamos mandar um ao vivo?
Vamos.
Você que escolhe.
Bom, vamos começar com uma canção que é uma homenagem ao começo do dia, né? Ela se chama Existir.
Maravilha, então, vamos lá?
Vamos lá.
Existir com o Manto ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Daqui a pouco, tamo de volta.
Todo dia de manhã há sempre a questão do acordar. Existir, se dar conta que a vida segue. Um dia todo há de por vir. Se certificado azul do céu e da existência, e agradecer. Se certificado azul do céu e da existência, e agradecer. Se certificado e da existência, e agradecer.
Depois da música Existir com o Manto, ao vivo aqui no Sons Brasil, a gente volta dando sequência nesse nosso primeiro bloco. Você estava falando de teatro, Manto. esse envolvimento seu. Você falou de trilhas, então você, com esse conhecimento que você acabou tendo com essa galera do teatro, e a música, como o Roberto falou, ela tem uma ligação indireta, porém direta, ali você acabou se envolvendo com essa coisa, né?
A música, né, sempre foi paralela a esses outros projetos, ou enfim, tanto o cinema quanto o teatro. Sempre compus, sempre cantei à noite, enfim. Esses outros trabalhos sempre tiveram assim, paralelo. Acontece que a questão da trilha é um desafio, porque diferentemente de você compor uma canção, que é a história, uhum, né, a música é a história em si, você conta uma outra história ou você sublinha uma história, uhum, né, você dá uma base ou um estofo ou o que quer que seja para aquela cena respirar ou aparecer, ou enfim, você jogar uma luz em cima daquilo. Então assim, a trilha para cinema, para teatro, ela é quase coadjuvante, mas ela vem com essa força de não querer contar a história já contando. Com o texto.
Na verdade, ela vem complementando
exatamente
tudo aquilo.
Exatamente,
né?
Ela vem fechando esse ciclo aí.
E você lembra alguma peça que você acabou fazendo, trilha, alguma coisa, ou filme assim especificamente?
Tem. Fiz curta. Trilhei uma peça que fez bastante sucesso em São Paulo, ficou durante muito tempo em cartaz, até recentemente eles apresentaram, se chama Caso da Indiferença das Embarcações, que eu fui indicado ao Prêmio Shell e ao Prêmio Aplauso de Teatro. Eu também participo de uma companhia de arte, uma companhia de arte Canu, e lá a gente tem dois espetáculos infantis. A concepção de um deles, que é As Notas de Luísa, fui eu que fiz. Enfim, a ideia da peça partiu de uma ideia de uma menina que acorda sem a música. De repente, esse dia não existe música no mundo e ela vai ter que sair atrás para reconquistar a música. Então, ela passeia pelo Brasil, conhece 7 estados do Brasil e em cada estado conhece um grande compositor. Então, ela conhece o Luiz Gonzaga, conhece o Pixinguinha. E ela não conhece o compositor, ela conhece pessoas que têm memórias afetivas daqueles compositores. As músicas daqueles compositores trazem mensagens ou momentos especiais da vida delas. Então, é um espetáculo que a gente está há 4 anos também. Então, essa criação, ela vai flertando com as linguagens.
Caminhando junto ali tudo, né?
Exatamente.
Legal. Roberto, com esse trabalho que você falou da produtora, essa coisa toda que vocês fundiram, as 3 cabeças aí para formar produtor e partir aí para um trabalho mais na área cultural, vocês criaram várias ações, assim, vários projetos, podemos dizer. Primeiro campeonato de skate de Itaquera, Reação Hip Hop. Conta um pouco pra gente desses projetos, assim, que...
Esses projetos são projetos que a gente desenvolve hoje com a banda Engrenagem Urbana, que é a banda de rap lá de Itaquera. Por que engrenagem urbana, né? Porque são várias engrenagens ali que
faz a coisa
acontecer ali em Itaquera, né? Então, tem o Itaquera na Cena, que é um projeto que eles filmaram alguns artistas da região para divulgar esse trabalho deles mesmo, criar um material para eles. Eles também têm o Reação Hip Hop, que a gente desenvolve toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Tem início lá em Itaquera com a AB2, que é um evento onde dá oportunidade para a cena do rap mesmo, independente, porque não tem opção, a gente não consegue pagar cachê para artista, mas tem um espaço onde ele consegue apresentar o trabalho dele, são gerados fotos para ele, vídeos.
São apresentações mesmo das bandas, isso. O pessoal vai e se apresenta.
Tem a batalha de MC que acontece, okay. Mas sempre tem um artista que vai lá ou com um grupo, com a banda, ou ele sozinho mesmo com o DJ, e mostra, apresenta o trabalho dele ali pro...
Isso é toda segunda-feira?
Toda segunda-feira.
Aonde acontece?
Acontece lá no Instituto Reação Arte e Cultura, que fica na João Batista Conte, né? Próximo ao Casa de Cultura Raul Seixas, lá na Coab 2.
De segunda-feira, que horas?
Segunda-feira, às 7 horas da noite,
então,
tem início.
Amanhã, 7 horas da noite.
Isso.
Quem quiser colar por lá.
Por favor, por favor.
Interessante.
É a cena de rap ali que acontece e vem artistas de todas as regiões.
E não precisa ser convidado. Se você quiser colar lá, chegar com o trabalho seu, pode
chegar
e se inscrever na hora lá.
Tem a batalha, né? Que quem é MC que tá acostumado a batalhar, pode se inscrever lá na hora. Se for um artista que quer fazer uma apresentação mesmo, mesmo, levar a banda ou o DJ, ele pode conversar lá mesmo no local com o Rodrigo, que é o técnico de som e organizador, que aí ele vai ver uma data, porque como tem bastante gente que apresenta, então tem uma agenda aí que já comprometida aí até alguns meses. Mas sempre há possibilidade, nunca ninguém ficou de fora. Demora, pode demorar um pouquinho, mas chega a oportunidade.
A hora chega. É igual Sons do Brasil. Com certeza, todo mundo um dia vai estar por aqui com a gente. Eu queria fazer o seguinte, Manto. A gente tem no Sons do Brasil um momento pitaco do convidado. Como a gente sempre fala, tem várias coisas acontecendo, vários artistas com trabalhos muito bons aí e que carecem do espaço para mostrar esse trabalho. Então eu vou convidar você para pitaquear no programa nesse momento.
Legal. Bom, meu pitaco é para apresentar o trabalho de um baterista, percussionista e produtor musical chamado Guilherme Castruppi, que lançou recentemente o disco dele chamado Castrupismo. Ele gravou no álbum Organicidade, no meu álbum. É um trabalho que eu aconselho as pessoas a procurarem. Guilherme Castruppi, disco Castrupismo. A música é Tá Maluco, Rapaz.
Maravilha. Tá aí o pitaco do Manto. Guilherme Castruppi e a música Tá Maluco, Rapaz. Segundo bloco, a gente tá de volta.
Você tá maluco, rapaz? Pra que como que é samba? Tá maluco, rapaz? Eu não vou vender. Isso é coisa que vai dar pra mim, disco. Tá maluco, rapaz? O quê? Tá maluco, rapaz? Coração, você tá maluco, rapaz? Isso é coisa que vai dar tempo disso. Então manda eu vender samba. Quem vai comprar samba? Por que não quer samba? Tempo eu não conhecia a cidade, esse negócio de música nem nada. Então me apareceu lá no morro o Mário Reis para comprar a música. Foi ele e um outro rapaz. Aí chegou lá na minha casa, ele não foi, não ficou da ponte. O rapaz foi lá, disse, Cartola, vem cá. O Mário Reis que tá ali, queria comprar um samba teu. O quê? Comprar samba? Você tá maluco, rapaz? Isso é coisa que vai dar até a polícia. Então manda eu vender samba. Quem é que vai comprar samba? Por que como que é samba? Tá maluco, rapaz? O cantinho disse assim, de uns 50 mil reais. De uns 50 mil reais. Diz que quê? Mas pede 500. Eu disse, você tá louco? Então gravou o Chico, Francisco Alves. Fim de sorte. Primeira gravação.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
onde nasce a ladeira cresce um homem. 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 Descobri o todo da estrada. Descansar só na madrugada. Descobri o todo da estrada. Descansar só na madrugada. Onde nasce a ladeira cresce um homem. 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 Descobri o todo da estrada. Descansar só na madrugada. Descobri o todo da estrada. Descansar só na madrugada.
Agora no segundo bloco tivemos Bafana com O Manto. O Manto, esse seu CD que você lançou mais recente agora, na verdade o primeiro você falou um EP, esse é o primeiro CD completo que você
vai lançar. Vou lançar o álbum.
É, vai lançar?
Vou lançar ainda.
Opa, então é exclusividade de Sons do Brasil.
Total, okay. total.
Legal. Eu ia até perguntar exatamente se tinha sido lançado esse ano, então na verdade vai lançar e a gente está muito contente e está sendo um dos primeiros a mostrar esse trabalho aqui. Dessa coisa toda, do primeiro EP para cá, você já falou que teve toda essa coisa da proposta, da organicidade. Mas musicalmente, pensando no lado musical, de lá para cá, teve alguma diferença, assim, sua de evolução, de, sei lá, de mudança? Falou, caramba, eu fiz aquilo naquela época e, sei lá, poderia ter feito...
Eu não chego a pensar no que eu fiz, porque...
Foi o momento
nesse,
lá, né?
Porque nesse EP, naquele momento...
Passaram-se aí 9 anos, praticamente.
Isso, né? Naquele momento, eu tinha como uma proposta experimentar texturas de teclado, de ruído de rua, enfim. A formação era um DJ... ou um percuterista que tocava com pads e muita coisa eletrônica junto, uma pianista que tocava flauta e eu no meio. Então eu fiz uma brincadeira que era do lado erudito, do outro lado urbano e eu fazendo violão e voz. Então eu procurei fazer essa fusão, esse diálogo, né, entre essas linguagens e esses tempos. Né? Nesse, no Organicidade, eu fui para um lado mais orgânico mesmo, de ter mais a voz, de ter mais o violão presente, de valorizar ainda mais a poesia, o texto, né? E a melodia. Então foi por esse caminho que eu fui agora.
deu para perceber realmente essa coisa mais orgânica mesmo no seu som, assim, para quem conhece o primeiro trabalho. Quem não conhece, procura o Manto aí, procura os trabalhos deles que são bastante interessantes, que dá para você perceber bem
esse contraste.
Esse contraste, né, entre as coisas. Roberto, você falou desses projetos todos de periferia, seu trabalho está bem focado ali na periferia da Zona Leste de São Paulo, né? Claro que se expandindo isso para o mundo, vamos dizer assim. Então ali, além das dificuldades de periferia, você junto com as dificuldades da música independente como um todo. Para você como produtor, como é lidar com tudo isso, cara? Enfrenta muita barreira com relação a isso, né?
Sim,
conta
sim.
Conta pra gente.
Tem muita dificuldade, porque é diferente, né? Você vai apresentar, por exemplo, pro Sesc, um grupo que você quer que faça o show lá, e esse grupo, às vezes, não tem um material adequado. Então, você precisa proporcionar esse material pro grupo, né? De fotos, material de vídeo, né? Para você apresentar ele, para ele chegar pro Sesc, por exemplo, com um material mais apresentável. E dentro disso tem essa dificuldade, como que você vai criar, como que você vai conseguir um fotógrafo para tirar foto, quem que vai filmar.
Tudo isso sem verba, né?
Tudo isso você precisa investir, né? Porque na periferia de São Paulo tem muitos grupos bons, mas não tem quem faça esse trabalho de pegar e criar esse material para esses grupos, para que eles possam se tornar apresentáveis para o mercado, né? E então tem essa dificuldade, às vezes tem uma dificuldade mesmo com o grupo, né? Porque o grupo às vezes está acostumado a trabalhar daquele jeito. Você fala que você vai criar um material, parece que tá louco, pra que você quer?
Não precisa.
Não precisa de material, a gente consegue.
Mas é.
Então, essa é uma das dificuldades.
É, antigamente, quando você falava em música independente, todo mundo já relacionava uma coisa amadora, uma coisa de garagem, aquela coisa sem qualidade. Mas hoje em dia...
A demanda é que tenha, né?
E que se equipare bastante. Hoje em dia, se você pega um trabalho feito com gravadora, lógico, salvo as devidas proporções, né? Mas a qualidade disso se equipara muito.
Principalmente a qualidade sonora.
Sonora.
Né? Que o recurso vai diferenciar é você conseguir ter um clipe 360 graus ou um feito com celular. O que vai diferenciar bastante é isso.
Mas mesmo fazendo com o celular, você consegue,
fazer uma coisa obter. A criatividade acaba compensando essa diferença.
E muitas vezes você pega até um trabalho feito, um vídeo, ou qualquer coisa feita assim, de uma forma não tão com equipamentos profissionais,
top,
né? Mas que fica com uma proposta bastante interessante, até dentro dessa criatividade que é utilizada.
Sem dúvida. Acho que a criatividade hoje é a solução para você conseguir mexer, fazer com que o seu trabalho se movimente, né?
Uhum. Vamos botar mais uma ao vivo aqui?
Bora.
Bora nessa?
Vamos lá.
O que, que a gente pode mandar agora pro pessoal?
Essa música se chama Lado Norte, foi feita na praia de Juqueí, por isso que ela se chama Lado Litoral Norte, é Lado Norte.
É Lá do Norte,
isso, não é isso? Exatamente. Foi composta na areia, na praia, numa noite. Bom, vocês vão ouvir.
Retrata um momento.
Acho que retrata um... Tem uma maresia, tem uma praia, tem...
Vamos sentir esse clima, então. Com vocês, Lá do Norte, com o Manto. Segue o jogo.
Passamos ali. Dá pra lembrar de tudo que foi. Dá pra lembrar de tudo que passamos ali. dá pra lembrar de tudo que foi. Da areia branca, Santo Mar. Vagas noites navegar. Da areia branca, Santo Mar. Vagas noites navegar. Chegadas, partidas, amores quantos, cores de um tempo que vive tanto. Da areia branca, Santo Mar. São vagas noites navegar. Por todo o ar eu vou.
Voltando depois de lá do norte com o Manto, naquele clima praieiro. É isso, Manto. Exato. Deixa eu falar com o Roberto aqui. Roberto, dentro desse trabalho que vocês desenvolvem também, tem o Islã da Ponta. Conta pra gente um pouco dessa coisa ligada à poesia.
Islã da Ponta é um projeto que quem está à frente desse projeto é o Lucas Afonso, que foi campeão brasileiro 2015, né, de Islã, e foi para a França agora em maio representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesias, que chegou às semifinais, né? Esse projeto é uma batalha de poesia que acontece no mesmo lugar onde acontece o Reação Hip Hop, que é no Instituto Reação Arte e Cultura, que é um ponto de cultura, toda a primeira sexta-feira do mês. Então, o vencedor de cada mês, em dezembro, faz uma final. O vencedor em dezembro vai disputar o Campeonato Brasileiro de Islã.
Sendo campeão, aí ele vai
representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesias na França. É. E é um projeto que acontece, como muitos outros, na periferia de São Paulo, né?
Esse é um exemplo de coisas que acontecem exatamente. Note bem, tivemos um representante da Batalha de Poesia na França e pouca gente, eu diria quase que ninguém, ficou sabendo disso.
Com certeza.
Isso é que é a arte independente e a arte de periferia que acontece, que a gente procura ressaltar e abrir os olhos.
O Islã é muito legal porque são poesias curtas e a mensagem é muito direta e muito, né?
Muito. Mensagens inteligentes, na maioria das vezes, voltada à política mesmo, né?
Social, política.
Social. É interessantíssimo o projeto. Quem não conhece, pesquise aí, apareçam lá. Em outubro aí tem, para quem quiser acompanhar aí, o Islã da Ponta.
O Manto, toda essa correria sua, falamos de teatro, música e tal, ainda tem os blocos de carnaval, que você também acabou se envolvendo aí, pesquisando. Isso. Conta um pouco pra gente também dessa coisa toda aí.
Eu sou um dos produtores e organizadores de um bloco chamado Pitbull Banguela. E a ideia do Pitbull Banguela é do parceiro meu, Catita. E ele ficava me contando aquela história, pô, do bloco, tem que sair, tem que sair. E eu sou meio aquela pessoa do, vamos fazer, né? E aí eu falei, então, desse ano não passa, foi 2011, nós vamos fazer, vai nascer.
Isso está relacionando um pouco aquele resgate do carnaval de rua, dos blocos de rua aí em São Paulo, né?
É, então, em 2011 existia uma dificuldade ainda grande dos blocos irem para a rua, de você conseguir uma organização, porque era tudo completamente, dentro da prefeitura, os órgãos não se falavam, né? Tipo, bem na UTI, assim, então, os órgãos não têm comunicação. E aí o Haddad trouxe essa... O Juca veio pra cá.
Sim.
O Haddad falou, vamos incentivar, vamos fazer a coisa acontecer, vamos facilitar acontecer isso, né? E aí eu participei, teve um seminário muito legal no Centro Cultural São Paulo. Se não me engano, foram 4 ou 5 dias que vieram pessoas de BH, do Rio, do Recife, veio gente de fora pra trazer ideias pro carnaval de rua, né? E o Pitbull Banguela foi paralelo. Foi acontecendo. E como as três pessoas principais da companhia, elas são compositoras, duas delas são músicos, são ligadas diretamente à música, eu fiz uma proposta. Falei, vamos fazer com que o nosso bloco seja um bloco preocupado com a questão musical. A gente sempre vai trazer uma proposta nova musical pra rua. Então, assim, teve um ano que foi... Na marchinha a gente toca sempre. Então foi samba reggae. Fiz uma pesquisa de uns 8 meses sobre o samba reggae. Fiz um repertório de praticamente 30 músicas. E a gente levou samba reggae e marchinha pra rua. Aí um outro ano foi Sambas Enredo do Rio. Desde a década de 60, 70, 80, 90, eu pesquisei esses sambas enredos e foi só assim, só tinha cereja.
Samba enredo e marchinha.
Samba enredo e marchinha. Aí teve um outro ano que foi a samba rock, um gênero paulistano, né?
Sim.
Fiquei também entre 6 e 8 meses pesquisando a história do samba rock para montar um repertório samba rock e marchinha. E nesse ano, no ano que vem, né, em 2017, uhum, eu mergulhei de cabeça na história da marchinha de carnaval. Então vai ser só marchinha de carnaval. Essa minha pesquisa tem marchinha desde de 1900 até a década de 70, aproximadamente. Então a gente vai levar pra rua, ano que vem, a história da marchinha. Vamos cantar as principais marchinhas de carnaval.
Além de ter a questão do bloco, da tradição, da diversão do pessoal, existe todo um estudo, toda uma pesquisa em cima disso.
Existe.
Informação pra galera que tá ali.
E a proposta é apresentar não só a diversão do bloco, mas a música que compõe o carnaval, né? Porque o carnaval é muito rico. Né?
Bacana, porque esse ano, acho que principalmente esse ano, 2016, a gente sentiu que essa coisa do carnaval de rua paulistano, né, veio com uma força muito grande, que tivemos N blocos saindo de vários lugares a todo momento e a galera
são mais de 300.
E a galera abraçando isso, né?
Exatamente.
Claro, temos aquele carnaval que, quando se fala em carnaval, já se pensa nos desfiles de escola
mainstream
de samba.
Do carnaval são os desfiles, né?
Então nós criamos o carnaval independente.
O que sempre existiu, né?
Sim,
o que
claro,
sempre foi mais genuíno, claro, o que sempre foi mais autêntico, enfim. Tudo isso acho que parte de uma outra questão de ocupação da cidade, né? O carnaval, a cultura de rua, tem, assim, acho que como a sua maior riqueza, a pessoa saber que a calçada e a rua...
É dele.
Aquilo não é uma propriedade
privada
de ninguém.
É o que está acontecendo hoje em dia na Paulista, né? A Paulista de domingo tá maravilhosa.
Tá lindo. Você vê gente fazendo um monte de coisa.
Literalmente,
e a cidade
nós podemos falar que a Paulista é nossa agora, não é?
Com certeza. E outra, eu acho que resgata uma tradição brasileira popular. O carnaval de rua, ele é popular, porque ele não é fechado, qualquer um pode ir. Eu faço meio que um paralelo com a praia, porque a praia é um lugar que você só precisa chegar, todo mundo do lado. Se chover, todo mundo se molha, se fazer sol, todo mundo vai tomar sol.
Todo mundo na mesma situação.
Não tem essa.
Diferença nenhuma. Legal, muito bacana essa coisa dos blocos. Realmente trouxe uma coisa que acontecia muito bem antigamente e que durante um período se perdeu, mas resgatou-se isso. Roberto, vamos pitaquear no programa agora?
Vamos.
Então, o pitaco do programa tá na sua mão agora.
O meu pitaco aí vai pra banda Engrenagem Urbana, que eu já falei um pouco dela aqui, de Itaquera. Ela tá lançando o seu terceiro EP agora e vem com esse EP pra falar de São Paulo mesmo, dessas diferenças, né, da periferia, de outras regiões. E dentro disso tem essa música que chama-se, inclusive, São Paulo dos Marginais, que traz aí o Rincón Sapiência e o apelidado X participando. Inclusive tem um videoclipe, quem não viu ainda pode olhar aí no YouTube, que foi massa, ficou bem bacana. Tem a cara de São Paulo aí.
Maravilha, vamos então com o pitaco do Roberto Oliveira. São Paulo dos Marginais com a banda Engrenagem Urbana. Terceiro bloco, a gente tá de volta.
Velha cidade São Paulo, há séculos devorando sonhos, calando as vozes, tapando olhos, subindo muros, apreciando o envelhecimento dessas almas, de vão em vão na multidão, escapando do tédio, nos arredores prédios, antigas alvenarias, ferragens, ferrugens, garoa, tijolo, concreto, cinza do asfalto, contrasta com solado preto, cinza do céu predomina, teto dos flagelados, e nas esquinas, bem onde o amor se perdeu, é nas esquinas, bem onde o lucro vem do corpo, protegido do sereno, embaixo do toldo, a luz neon. Um cigarro de cravo ostenta, atenta, Angélica, Jardins, Augusta, violenta, pacificar, inocente e astuta, linda, horrenda, na ótica dos medíocres ofenda, o orgulho da cidade cinza.
Rincón Sapiência.
São Paulo é a cidade dos sonhos.
Samba, leste, onde o sol nasce, tudo nos conforme, quando o sol dorme, a noite veste, estrelas com classe, nada de uniforme, inspiração enorme, perto das damas, longe dos copos, copos, hábito pro hálito, um drops, ups, chups, molham meu bigode, me traz a vontade de fazer o que não pode, o bem mete mala, pecado é simpático, sequência de um pecado, o clima é dramático, samba, alto. aula, ensino didático, esquenta e ela molha, o mergulho é o aquático, oh. Cidade dos prazeres, lazeres, mas sem os afazeres não terá esses poderes. Pedras, flores, traços, cores, samba, falta harmonia entre os seres.
Tempo rei.
São Paulo é a cidade dos sonhos.
Sonho meu, até parece que foi sonho meu. Igualdade para todos nesse mundo meu. O Rameu, tem maloca que vem da favela. O Rameu, tem playboy que não vale uma vela. Pode crer, na viela seu destino é incerto, vai saber. Na Paulista é dinheiro, é protesto, quero ver. Um olhar de esperança no metrô lotado. Vai chover, na TV no bairro inundado. Santo Rei, Santo Paulo de Tarso Romano. Abençoai o Santo Fluxo, Minas e Manos. Refugiados da Bolívia, escravos africanos. Assassinados totalmente no cotidiano. Eu tenho um plano, vou explodir o Borba Gato. Vou invadir o seu palácio com zicas e ratos. Na alvorada da manhã honrar o seu passado. Na paliceia desvairada ser o seu legado apelidado.
Tempo rei, tempo rei, tempo rei.
São Paulo é a cidade dos sonhos. São Paulo é multidão, São Paulo é solidão. É desencontro, é desatino, inspiração. Cidade santa, sim, cidade puta, sim. Terra do nunca, de valor pagão. Lá fora escuta passos da procissão e
alguma coisa acontece nesse coração.
Vigarista, agiota, paulistano, violeiro, imigrante, nordestino, argentino e chileno. Estudante, arrogante, ambulante, passageiro, visitante, militares, ciganos, trambiqueiro, traficante, travestis, meretriz e banqueiro. Um crucifixo, uma prece e um juramento. No banco da igreja se confessa o padre.
Amém.
No banco do boteco se confessa o garçom.
Mais um.
Mas pouco importa o sacerdote ou o uniforme, se o importante é o fato dos nossos pecados.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Preciso respirar. Que o ar é seco, é poluído. Soco no estômago, pano poído, ruído. Pano poído, ruído. Paulista, cê quer sair pra passear? Na Paulista, cê quer sair pra passear? Na Paulista, cê quer sair pra passear? Na Paulista, cê quer sair pra passear? Dizem que é paraíso construído. Anjo caído, quero andar, ouvir você falar. Poesia, fantasias, concreta filosofia. Pelo centro namorar, ir ao cinema, padaria, uma espia, livraria, variar. Ouvir música, ouvir música, me debruçar. Paulista, quer sair pra passear? Na Paulista, cê quer sair pra passear? Na Paulista, cê quer sair pra passear? Na Paulista, cê quer sair pra passear? Tem algo de mim nessa melancolia.
confia em algo de mim nessa melancolia. Tem algo de mim, Paulista. Cê quer sair pra passear na Paulista? Cê quer sair pra passear na Paulista? Cê quer sair pra passear na Paulista? Cê quer sair pra passear?
Terceiro bloco na área e voltamos com a música Paulista ao vivo do Manto. Paulista, essa
música é uma parceria de dois santistas. Tem uma poeta chamada Natália Barros e eu escrevi pra ela, falei: Natália, pô, me bateu uma vontade de fazer uma música pra São Paulo e eu pensei em chamar um outro santista pra fazer. Nós que chegamos de lá, vamos fazer a nossa visão e tal. Ele acabou de falar de uma música bem paulista, né? Bem paulistana. E aí eu falei: vamos compor? Ela falou: vamos. Passou uns dois dias, ela me mandou uma letra, eu li e falei: ah, já é, bora.
Legal, Manto. Só pra gente dar uma passadinha aqui, você tem vários projetos que você faz releitura de artistas. E eu vi aqui que você fez de João Donato, Paralamas do Sucesso, que você pega várias vertentes aí, não
é? Exatamente, assim, a minha grande paixão é a música popular brasileira, invariavelmente, pra mim é a música do mundo, assim, é número um.
E você pega esses artistas
ninguém.
E dá uma, faz a
e
sua...
E aí eu peguei alguns artistas, João Donato, Paralamas, Carmen Miranda, que eu fiz um duo com uma cantriz chamada Gigi Trujillo, Noel Rosa, é o próprio samba rock, o próprio samba reggae do bloco, enfim, tá em contato com esses universos ajuda muito a gente também a arejar, né? E frequentar esses mestres, assim, acabam realmente enriquecendo a gente. Então, ao longo da minha carreira, eu tenho esse traço de visitar alguns grandes compositores.
Sempre surge nos projetos diferentes.
Aí. Sempre.
Legal. O Roberto, você se formou recentemente em produção cultural pela FMU.
É isso.
E teve um trabalho de conclusão de curso aí, um TCC, é
Foi
isso que podemos chamar?
É isso mesmo.
Fala um pouquinho rapidamente pra gente desse... É o Nós Que Falamos de Flores e Espinhos?
Isso mesmo. Foi um projeto assim difícil, que a gente demorou praticamente um ano para chegar em Nós Que Falamos de Flores e Espinhos, porque a ideia é ocupar espaços, né, trazer o que normalmente não acontece. Então a gente usou a Casa das Rosas, que é um espaço na Avenida Paulista, mas que normalmente não é frequentado pela periferia. Se trabalha poesia, mas não se trabalha a poesia intrínseca no rap, né? Que é uma das poesias aí que, ao longo de anos, vem como luta, como resistência, né? Aí foi essa a ideia. Então a gente conseguiu levar para Casa das Rosas uma oficina de poesias e rimas, como colocar essa rima, essa poesia dentro da música, que é voltada para MCs, mas também para poetas. E a gente conseguiu um show com Engrenagem Urbana e também Odisseia das Flores. São dois grupos da periferia, uma da Zona Leste, outra da Extremo Sul, que trabalha essa poesia lá no seu território, mas a ideia era levar para um lugar que normalmente não acontece.
E a Paulista mais uma vez sendo citada.
Protagonizando, né?
Mais uma vez.
Gente, eu vou pedir licença para vocês. Sons do Brasil vai pitaquear agora no programa, tá ok? Estamos trazendo um trabalho lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, a galera do projeto Coma. Eles usam como base muito a parte eletrônica, fazendo um trabalho muito interessante. Teve um CD deles, inclusive, que ganhou o prêmio da música brasileira há algum tempo atrás. E eu conheci eles no lançamento do primeiro CD deles, no início do projeto Sons do Brasil como show. E foram eles que produziram um documentário muito interessante, chama Profissão Músico, onde eu participei. Eles lançaram agora, dia 28 de setembro, o CD Subtropical Temperado. E desse CD nós já estamos trazendo uma música que é lançamento deles, que chama Mira-me. Vamos lá então, Projeto Coma e a música Mira-me. Voltamos daqui a pouco.
Com vocês, a Orquestra da República Occidental del Pampa.
Deixar pra depois. Esses olhos aflitos, em que estão escondidos, mira-me até ouvir a Deus.
Depois do Pitaco Sons Brasil, que foi o Projeto Coma com a música Mira-me, estamos chegando ao final do nosso programa aqui e já queria agradecer Roberto Oliveira por ter aceito o nosso convite, estar aqui trazendo um pouco dessa sua experiência como produtor aí no meio cultural de uma forma geral. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui e ajudar a gente a escrever o capítulo 80 do Sons do Brasil.
Imagina, Serginho, eu que agradeço aí, muito obrigado pela oportunidade. Só fortalece a cena independente mesmo, né? Vocês estão de parabéns aí pelo programa, que continue aí por mais 800 né, edições aí, porque é interessante, a gente precisa estar divulgando isso aí mesmo. Muito obrigado pela oportunidade.
É isso, a gente que agradece mesmo e vai mandando as informações do que está acontecendo para lá que a gente vai divulgando aqui.
Pode deixar, eu mando para vocês sim. Inclusive, todo último domingo do mês acontece o Quebrado Instrumental na Casa de Cultura Parque Raul Seixas. São amigos, músicos que se encontraram para poder levar essa música instrumental na quebrada de graça para todo mundo lá.
O Manto, obrigado também por ter aceito, por estar vindo aqui junto com o Roberto. Quando a gente abrir a página do livro Sons do Brasil, o capítulo 80 é de vocês, não é?
Pô, vai ser o maior, já é a maior satisfação ter participado desse número 80, de escutar aos domingos Sons do Brasil na Rádio USP. É realmente uma alegria pra gente, pros músicos, pros compositores, pros artistas terem essa porta aberta e tão receptiva pro nosso som. Vou aproveitar aqui, mandar um abraço pros seus ouvintes e fazer um convite para eles visitarem as minhas páginas, tanto no Facebook, quanto Instagram, quanto Twitter, e também a minha umanto.com.br, UMANTO. Então, quem puder, acesse. A história do disco tá lá, do álbum Organicidade. cidade, as músicas estão sendo disponibilizadas e no final de outubro ou começo de novembro o álbum está no ar.
Legal, está lá nas plataformas digitais, é à disposição.
Exatamente.
Legal. Tem algum contato você, Roberto? Esqueci de perguntar.
Tem sim, o da produtora do Facebook é @313produçõesartísticas. O site é www.3escrito.produções.com.br. O Instagram, 313produções. E no Twitter também, @313produções.
Maravilha. A gente queria agradecer, como sempre, o nosso piloto da Nave Sons Brasil, Dudu Max, tá aqui sempre segurando as pontas com a gente, mandando esse sonsaço para vocês. Também falar que o Sons Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 aqui para São Paulo, pelo 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo www.radio.usp.br. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, é só anotar os nossos e-mails aí, produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Também no Facebook, nossa página lá, facebook.com/projetosonsdobrasil, tá ok? O Manto, nossa tradição de sempre, encerrando o programa com uma música agora gravada mesmo lá, aquela que vai daqui a alguns dias estar disponibilizado pra galera ouvir. Então eu convido você pra indicar essa música pra gente tocar aqui.
Essa é a faixa número 1 do álbum, chama No Tempo, e conta com a participação ilustre, né, do Pitaco, que eu dei, que é o Guilherme Castruppi, percussionista. Ouçam que tá super sutil, bem gostoso de escutar.
Maravilha, então. Mais uma vez agradecendo vocês, agradecendo você que tá em casa, sempre ligadinho nos Sons do Brasil, esperando contar com você no próximo domingo também, no mesmo horário aqui. Muita música boa, um bate-papo gostoso e informação da música independente sempre, tá ok? Um abraço e até domingo que vem.
Parou no tempo que o real era chamado de vintém, e as moças coloriam, exibiam e amavam muito bem. Sábado gostava de sentar frente ao mar, pros pensamentos surfar. Li às vezes ria pra não se machucar, se protegia ao falar. Se protegia ao falar. Se protegia ao falar. Será que ele espera alguém? Fazia com que o ser se desse bem, porque olhava o mundo e dizia: todo mundo, mundo, mundo vem. Tão sentimental que andava desatual da vida tão digital. Procurava lábios, ombros, colos normais, apês, vizinhos legais. Apês vizinhos legais. Apês vizinhos legais. Será que ele espera alguém? Será que esse alguém?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.